autoajuda, mas com a ajuda do alto. Autoajuda, mas com a ajuda do alto. Um programa que traz mais motivação bíblica para a sua vida. Apresentação, Pastor Noélio Duarte. Olá, hoje eu quero conversar com você sobre o tema Segure a Corda. Eu tenho muitas saudades do tempo em que eu vivi numa cidadezinha lá no sul da Bahia chamada Ibirapuã. Não tinha mais do que 10 mil habitantes ali. E o meu pai foi o pastor daquela igreja batista que prosperou muito e essa igreja deu muitos frutos. A igreja era uma referência no local. E o que acontecia na igreja era notícia na cidade. Deus abençoou aquela cidade por causa da igreja, onde os irmãos exerciam uma forte influência. Em tempos de crise, o prefeito daquela cidade ia se aconselhar com meu pai, o único pastor da cidade, antes de procurar os seus políticos conselheiros. E a despeito de tudo andar bem, a cidade não tinha água encanada. Para conseguir boa água, tinha que se cavar cisternas no quintal da casa. E toda casa tinha que ter uma boa cisterna. Quando a época da seca chegava, todos tinham as suas necessidades atendidas. Mas não havia facilidades naquela época. Atualmente, quando alguém quer perfurar um poço artesiano, contrata-se uma empresa e, num instante, temos a tal perfuração. E, dias depois, você tem água farta jorrando em todas as torneiras da sua casa. Mas lá não era assim e não tínhamos essa tecnologia. E quando se desejava cavar um poço, a quem recorríamos? Aos cavadores de cisternas. Em nossa igreja, havia dois conhecidos cavadores de poços muito conhecidos na cidade, Manuel e Júlio. Ambos tinham muita prática e eram totalmente confiáveis. Mas havia um problema. Manuel e Júlio trabalhavam juntos, porém viviam discutindo, pois um desconfiava do outro. Manuel era o mais forte, mas totalmente sem escolaridade e não sabia lidar com dinheiro. Júlio era o mais fraco, mas sabia ler e era bom em fazer negociações. Era ele quem recebia o dinheiro e passava uma parte menor para o seu colega. Uma sociedade quase perfeita. Manuel ficava lá em cima, na manivela, enquanto Júlio descia, fazendo as escavações. Um cavava embaixo, enquanto o outro puxava o cascalho para cima. E assim faziam durante anos. Um dia, o meu pai tratou Manuel e Júlio para cavarem uma cisterna maior em nossa casa. E começaram a obra. Eu era bem pequeno e gostava de observar o trabalho intenso deles. E numa manhã, estava eu vendo os dois trabalharem quando escutei uma intensa discussão. Manuel reclamava que Júlio não podia ganhar mais do que ele. Aquilo estava errado. Júlio dizia que era ele quem cavava. Porém, ele fazia mais força. Manuel, por sua vez, dizia que se ele não acionasse a manivela, a terra produzida lá embaixo não subiria. E, portanto, a escavação seria um fracasso. E brigavam muito. Até que Júlio sabiamente falou: "Olha aqui, Manuel, tanto eu que cavo aqui embaixo, quanto você que arrasta a terra para cima, fazemos trabalhos iguais. Vamos parar com essa discussão, porque a partir de hoje nós ganharemos partes iguais, porque fazemos trabalhos iguais." Então pararam a discussão. Eles tinham entendido a missão e a profissão. William Carey, pai das missões modernas, falando sobre a urgência de ir ao campo missionário, disse que Deus chama alguns para descer ao fundo do poço a fim de resgatar o caído, e outros devem segurar a corda para eles descerem. A Bíblia fala desse princípio. Porque qual é a parte dos que descerem a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. 1 Samuel 30:24. Todos estão envolvidos na mesma obra na igreja, fazer missões. Mas como poderemos segurar a corda? Como podemos sustentar os missionários que estão nos campos? Como podemos servir-lhes de suporte? Em primeiro lugar, orando por eles. Efésios capítulo 6. O apóstolo Paulo, como missionário, várias vezes pediu orações da igreja em seu favor. Os missionários precisam da sustentação e da cobertura de oração. Eles estão na linha de frente, eles sofrem os ataques mais arrojados, eles enfrentam muitas lutas titânicas, eles enfrentam lutas por dentro e temores por fora. Eles não podem ser abandonados e esquecidos no campo. Precisamos sustentar suas mãos. Precisamos dar-lhe suporte da oração para que sejam perseverantes e ousados na pregação do Evangelho. Em segundo lugar, escrevendo para eles. A solidão é um dos males que mais afligem os obreiros no campo. É muito comum ouvir relatos de missionários que tiveram depressão e sentiram-se vulneráveis emocionalmente nas lides do ministério. Eles, depois de deixarem a pátria, a família, a igreja, o conforto, muitas vezes são esquecidos nos lugares mais remotos, num completo abandono de calor humano. É lindo ver Paulo agradecendo o apoio que recebeu de Onesíforo, lá em 2 Timóteo capítulo 1. Depois de haver curtido a dor do abandono dos irmãos da Ásia, para Paulo, a solicitude desse irmão foi um bálsamo para o seu coração. Então, enviaram um e-mail, uma postagem no Facebook, mensagem no Twitter, um torpedo, uma palavra de ânimo, são remédios divinos para dar ao missionário a percepção de que ele não está só. Alguém ficou na retaguarda segurando a corda. A igreja precisa associar-se com o missionário na tarefa de evangelizar o mundo. A igreja não pode ser apenas mantenedora, mas também precisa ser parceira do cuidado emocional e espiritual dos obreiros. Em terceiro lugar, contribuindo com eles. O apóstolo Paulo revela a sua alegria e gratidão à igreja de Filipos pela sua cooperação e parceria financeira no seu ministério. Quem contribui para missões faz um investimento seguro, com retorno garantido. Quem ganha almas é sábio. Provérbios 11, 30. Quem investe recursos terrenos para a salvação de vidas por quem Cristo morreu está investindo segundo a vontade de Deus. Quando investimos em missões, Deus aumenta o nosso crédito. Os campos estão brancos para a ceifa. Muitos obreiros não podem ir porque faltam recursos. Mas os recursos estão em nossas mãos. Vamos abrir as mãos para contribuir mais. Vamos segurar a corda para aqueles que pretendem fazer missões. No filme A Lista de Schindler, há um momento muito emocionante. O protagonista do filme, que havia comprado centenas de judeus com a sua riqueza para livrá-los das câmaras de gás, assim que acabou a guerra, chorou ao olhar para o seu carrão de luxo e ele disse: "Se eu tivesse vendido esse carro, teria comprado mais 20 vidas que pereceram." Ele olhou para o botão de ouro na lapela do paletó e disse: "Se eu tivesse vendido esse botão, teria comprado mais 2 vidas que morreram na câmara de gás." E olhando para os campos de concentração, com lágrimas nos olhos, concluiu: "Quem salva uma vida, salva o mundo inteiro." E você? Tem usado as riquezas que Deus colocou em suas mãos para a salvação daqueles por quem Cristo morreu? O missionário Jim Elliot, morto com apenas 30 anos de idade pelos índios Alcas em 1958 no Equador, disse um pouco antes da sua morte: "É sábio aquele que dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder." Deus abençoe a sua vida. Você ouviu o programa Autoajuda, mas com a ajuda do alto. Mais informações, noelioduarte@transmundial.com.br. Este programa foi gravado nos estúdios da Transmundial.